Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Isabel Berga, antiga aluna do mestrado integrado em Engenharia Biomédica, ela que está atualmente nos Países Baixos. Salvo erro, Isabel passou no seu caminho pela Noruega, mas também pela Austrália e ainda por Boston e mudou-se há cerca de 3 anos para uma empresa que está a liderar o movimento para revolucionar a forma como a indústria da carne obtém e produz a própria carne. Isabel, seja muito bem-vinda ao Alumni pelo Mundo, obrigada por aceitares o nosso convite. Como é que foi o teu percurso, estas mudanças no percurso profissional até chegares aos Países Baixos?
Olá, Liliana. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto poder partilhar e ter a oportunidade para falar um pouco, e principalmente ligada à Universidade do Minho. O meu percurso acabou por acontecer bastante naturalmente. É assim, eu ida para a Noruega, já sabia que queria ir, porque sempre quis ir de Erasmus. E eu sou portuguesa norueguesa, mas sempre. Pronto, cresci em Portugal, no Porto, e tinha essa curiosidade de como é que seria morar na Noruega. Então, na altura, quando estava à procura de onde poderia ir Erasmus, perguntei ao meu orientador na altura se seria possível fazer alguma colaboração com uma universidade norueguesa, e foi assim que acabou por surgir a ida à Noruega. Depois, a ida para a Austrália acabou por vir um bocadinho. Não vou dizer caída do céu, mas quase, nos 3 anos em que, ou no ano em que eu estive, e depois nos 2 anos a seguir, que estive no meu curso, no mestrado integrado em Engenharia Biomédica, havia esta possibilidade de fazer um intercâmbio para a Austrália, e pronto, candidatei-me e fui selecionada, e lá fui. Então foi assim que acabei por ir, assim, para dois sítios bastante diferentes. No mesmo ano, no meu último ano de mestrado, e adorei, foi uma experiência incrível. Depois, já sabia, pronto, que gostava de investigação, queria continuar num doutoramento, e como tinha gostado tanto da oportunidade de ir para fora durante o mestrado, também queria muito ter essa oportunidade no doutoramento. Depois, pronto, essa acabou por ser um bocadinho mais complicada, foi no meio do Covid. Com a situação toda dos vistos, das fronteiras fechadas, acabei por quase encontrar ali um tempinho em que as coisas abriram antes de voltarem a fechar, e então lá fui. E então fiquei lá 10 meses, em que, pronto, foi interessante, porque de facto as coisas estavam mais fechadas, estávamos por turnos no laboratório, mas adorei a cidade, adorei a investigação que fiz lá. Foi uma experiência mesmo muito boa. Depois estava à procura de o que é que eu iria fazer a seguir. O meu mestrado e doutoramento foram relacionados com engenharia de tecidos, e então a área em que eu estou agora, que é carne de, pronto, cultivated meat, acaba por ser engenharia de tecidos, mas em vez de aplicar à biomédica, é aplicado à comida, não é? Portanto, e então comecei a procurar, quando estava a acabar o doutoramento, procurar oportunidades, e pronto, e foi a Holanda, foi uma das propostas que recebi. Vim cá ver a cidade, gostei muito de Delft, é uma cidade muito fofa, e foi assim. E, entretanto, pronto, como bem disseste, estou aqui há 3 anos e um mês.
Olha, Isabel, mas voltando ainda mais no tempo, naquela altura em que começamos a pensar no futuro académico, no futuro profissional, ali por volta do ensino secundário, os primeiros anos da universidade, tu já planeavas uma carreira internacional? Era esse um objetivo?
Boa questão. Não, eu acho que já vinha, já era um bocado Já foi um bocado planeado desde o início. Pronto, eu no secundário andava ainda um bocadinho perdida, não sabia bem o que é que eu queria, até quando foi para escolher o curso foi uma indecisão. Mas a minha mãe também teve uma carreira bastante internacional, também estudou fora. Pronto, o meu pai também estando, também é estrangeiro, vá, também esteve fora, também estudou fora, estudaram os dois nos Estados Unidos, foi lá que se conheceram. E então sempre me motivaram bastante que é bom, pronto, sair da zona de conforto, conhecer novas realidades, como é que as coisas se fazem lá fora. E então já, pronto, também foi um bocado por causa desse incentivo, principalmente da minha mãe, que sempre soube que queria de ir de Erasmus para ter essa experiência. Por isso acho que, por um lado, se calhar não foi bem planeado, mas estava quase definido.
Voltando aos tempos de estudante da Universidade do Minho, tu ainda te lembras do teu primeiro dia na UMINO?
Lembro-me, porque as minhas amigas não me deixam esquecer. Porque eu era, pronto, sou uma pessoa tímida e então tenho que me forçar um bocado a sair da caixa. E então a universidade, mudando, pronto, mudei-me para Braga, do Porto, não que seja longe, claro, mas fui morar para a zona da universidade. Tive que trabalhar um pouco para conhecer pessoas. E então, depois as minhas amigas, que agora são as minhas grandes amigas, gozavam comigo a dizer que eu às vezes, se calhar, era assim um bocadinho direta demais. Então, eu perguntava muito às pessoas: então, como é que vais de amores? E então, elas agora não me deixam esquecer isso.
Tu sentes que a Universidade do Minho contribuiu para o teu crescimento pessoal e profissional?
Sim, completamente. Desde o morar fora de casa, pronto, ao curso em si, aos professores que tive, aos amigos que fiz, pronto, também conheci o meu marido na Universidade do Minho, portanto, acho que foi mesmo um ponto de viragem e pronto, temos as ferramentas necessárias para fazer uma carreira que gosto. E pronto, acho que às vezes penso o que é que seria se não tivesse ido para a Universidade de Minho, mas acho que seria tudo diferente e não sei se seria para melhor.
E é precisamente perguntar-te se aquilo que aprendeste na Universidade do Minho, ainda nos dias de hoje, nas tuas atuais funções, te vai sendo útil.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que, pronto, por um lado, engenheiro biomédico, ou na altura, quando eu estava a fazer, nós apanhávamos um bocadinho de tudo, não é? E na altura, portanto, tínhamos um bocadinho de física, um bocadinho de fisiologia, tínhamos um bocadinho de sei lá, de química, tínhamos tudo um pouco, apanhávamos um bocado todas as engenharias, e depois, às vezes, aquilo até parecia que não fazia sentido, do género, para que é que eu estou a fazer estas coisas tão aleatórias? Para que é que eu vou precisar disto? Pronto, algumas das cadeiras, e às vezes, pronto, estou a fazer investigação e estou a pesquisar coisas e parece que saltam contextos que vêm do baú e eu penso, ah, eu lembro-me disto. Por isso, por um lado é bom termos uma educação muito, muito vasta, digamos. Claro que às vezes pronto, se calhar em algumas coisas podia ajudar a ser mais aprofundado, mas acho que pelo menos dá assim uma rede bastante vasta de conceitos e tudo, para depois dar mesmo aos alunos as oportunidades para irem para áreas tão diferentes como, pronto, a minha, que é mais parte de engenharia de sítios, no laboratório, mais pesquisa sobre materiais e células, ou outras pessoas que fizeram o meu curso, que agora estão na área de robótica e coisas de eletrónica, que, pronto, por isso acho que foi muito, muito valioso.
Explica-nos um bocadinho quais são as tuas atuais funções. O que é que tu estás a fazer em termos práticos?
Eu sou, pronto, na Meetable, que é o nome da empresa, sou cientista e estou, a minha função é baseada no laboratório ainda, portanto tem a parte de trabalho de laboratório e depois a parte mais de project management, digamos, de pronto, pensar também nos projetos e como é que os vamos executar para conseguir alcançar os objetivos que queremos. E eu, quando entrei para a empresa, estava mais focada na parte mesmo de engenharia de sítios, como referi, que é basicamente, pronto, vamos pegar nas células do animal, neste caso do porco, e vamos criar um tecido com estrutura em que as células estejam felizes e que, pronto, aquilo depois no final seja um bife ou um bocado de carne. Entretanto, depois as coisas, não deixamos de ser uma startup, então as coisas mudam bastante rapidamente. Também o que é que as coisas que a empresa precisa de mim também muda. Então agora estou mais numa parte de desenvolvimento de meio de cultura. Ou seja, as células precisam de ser alimentadas, e então estou na parte de desenvolvimento disso, que é uma das partes mais para esta área, como custo elevado é um dos grandes impedimentos de facto alcançar o mercado. Estou nessa parte de redução de custo, mas acaba por não ser só redução de custo, mas também é remover quaisquer materiais animais, por exemplo, porque
Sim.
o objetivo também por trás da Cultivated Meat é ser também mais sustentável, mais amigo do ambiente, amigo dos animais. E então é nisso que eu me tenho estado a focar agora, desde este último mais ou menos ano e meio, sensivelmente.
Isabel, se pudesses voltar atrás, farias alguma coisa diferente durante a tua passagem pela Universidade do Minho?
Não, acho que não. Eu também não sou muito uma pessoa de pensar, no sentido de me arrepender das coisas que já fiz. Acho que, pronto, fiz as escolhas na altura que achava as melhores escolhas, não é? E pronto, acho que estou contente com o sítio onde estou e com as pessoas que me rodeiam, por isso acho que não me arrependo de nada, não é?
Qual é a música que, quando toca no rádio, te faz recuar a esses tempos de estudante da Universidade do Minho?
É assim, eu fiz parte da Tuna Feminina Universitária do Minho. E então teve desde o terceiro ano, mais ou menos, que fiz parte da Tuna e teve um grande impacto na minha passagem pela Universidade do Minho, entre os festivais e as amigas que fiz para a vida. E então a música que me lembra, ou uma das músicas, teria que ser certamente um dos originais da Gatuna, e então escolhi a Bragueza.
Sua tamanha beleza e por prova.
Ora, depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Isabel Berga, ela que está nos Países Baixos, já passou por outros países, por outros continentes até. Isabel, como é que foi o primeiro encontro com os Países Baixos? Tu conseguiste integrar-te bem no imediato ou essa integração foi gradual?
Acho que foi. É assim, a empresa em que eu estou tem de facto bastantes internacionais, então acho que isso ajuda logo porque, pronto, acaba por ser um bocadinho mais fácil integrar inicialmente com internacionais, porque também estão na mesma situação, não é? Também estão ali naquele país, sem família, sem tanta gente à volta, acabam por ter se calhar um bocadinho mais tempo livre. Então acho que o facto da empresa ter bastantes internacionais e não são só os internacionais, os holandeses que também temos na empresa também são muito simpáticos e bastante acolhedores. Também é uma empresa em que toda a gente se conhece e pronto, então acho que isso ajudou muito também no início. Fazíamos muitas atividades, muitas coisas. E isso foi bastante valioso. Depois também tive que trabalhar um bocadinho a tentar encontrar pessoas fora do trabalho para com quem socializar, por exemplo, indo a grupos de Facebook, cafés de linguagem em que dá para praticar. Holandês, neste caso, e também como vim para cá com o meu marido, também pronto, tinha sempre um companheiro, o que também ajudou, claro, à transição.
Dos países por onde foste passando, algum te colocou mais entraves, ao nível da integração?
Não, acho que se calhar aqui na Holanda tem sido mais. Não, não vou dizer difícil, mas acho que é diferente, porque enquanto que nos outros sítios eu fui sempre como estudante, aqui foi o primeiro sítio onde fui pronto, as pessoas já têm as suas vidas, não é? Não há a noite dos estudantes, não há esse género de coisas. E então, se calhar aqui acabei por ter que se calhar trabalhar um bocadinho mais, e enquanto que nos outros sítios também, por exemplo, em Boston, eu estava lá no laboratório, mas e depois foi o Covid, então foi bastante difícil conhecer pessoas, mas lá, por exemplo, há uma rede muito forte de portugueses, e mesmo portugueses no MIT, em Harvard, nesses sítios todos, e então mesmo como as pessoas estavam um bocado mais restritas, depois acabei por criar ali um grupinho mais pequeno e pronto, e dou-me super bem com o pessoal que lá conheci.
E quais foram os maiores desafios na adaptação a trabalhar fora de Portugal?
Eu acho que se calhar só mesmo a parte de às vezes pode ser um bocado solitário, não é? Não, por acho que em termos de trabalho, acho que nunca tive assim, nunca senti, mesmo a transição agora de academia para indústria, que eu achava que ia ser se calhar mais difícil, acho que me adaptei bastante bem, não senti assim diferenças tão maiores. Acho que há mais trabalho de equipa do que na academia e mais reuniões,
E não
mas
sentiste
acho
nenhum
que
choque cultural?
não, acho que não. Também aqui para. Eu nunca tinha estado na Holanda antes de mudar para cá e não sabia bem o que esperar do povo holandês em geral. Claro que são mais. Não quero dizer frios, mas pronto, é mais difícil integrar do que em Portugal. Mas também há algumas coisas que vejo e que identifico com o povo holandês, por exemplo. Pronto, são muito simpáticos, temos os nossos vizinhos, são simpaticíssimos, por isso a simpatia. Depois também são muito cuscos, o que eu também acho super engraçado, que pronto, é uma coisa que eu associo à cultura portuguesa, quase o ser cusco. Eles aqui também são super cuscos. Pronto, por isso. E é isso, continua a ser um país europeu, por isso não, não,
Mas tu passaste por outros países, por outros continentes, qual foi a maior dificuldade que foste sentindo? Por exemplo, a procura de casa, o nível dos salários comparativamente ao nível de vida, o próprio acolhimento dos locais, qual foi a maior dificuldade que enfrentaste nestas diferentes experiências?
Eu acho que se calhar quando me mudei para Boston, terá sido se calhar a mudança mais difícil, porque fui para lá e, como eu estava a dizer, no meio do Covid, lembro-me de ter chegado ao apartamento. Por acaso tive sorte em arranjar casa, porque Boston é notoriamente difícil e caro de se arranjar casa, mas pronto, por ser a altura do Covid, muitos dos estudantes não estavam lá, por isso tive essa sorte. Mas mesmo, acho que foi chegar lá e cheguei ao quarto e pronto, as minhas colegas de casa eram simpáticas e tudo, mas de chegar lá e bater-me assim um bocado a sentar que, ok, estou aqui, não sei se vou conseguir ir a Portugal, não sei se alguém me vai conseguir visitar, se calhar vou ficar aqui durante 10 meses e pronto, não sei se vou gostar, está tudo fechado, o que é que vai acontecer, será que vou gostar do trabalho do laboratório e das pessoas? Então acho que essa foi talvez a vez que foi assim mais difícil. Claro que depois, pronto, fiquei a conhecer a cidade, comecei a conhecer um bocadinho o pessoal no laboratório, depois essa rede de portugueses que mencionei. E gostei mesmo muito do tempo lá, mas acho que o princípio foi assim mais difícil.
Tu sentes que os portugueses são um povo bem visto fora do país?
Eu acho que sim, eu acho que é assim, eu acho que sempre quase todos os sítios onde eu vou, alguém conhece um português. E nunca que eu tenha, pronto, se calhar também não me querem dizer a mim, mas nunca tive nem nunca senti que houvesse assim algum preconceito ou nada. Acho que as pessoas normalmente falam sempre: ah, Portugal, país tão bonito, as pessoas são tão simpáticas, e mesmo da parte de serem trabalhadores.
Voltamos aos Países Baixos, à Holanda. O que é que tu mais gostas aí?
O que é que eu mais gosto aqui? Eu gosto muito do verão aqui. Porque, se calhar também porque me lembra um bocadinho o verão na Noruega, assim, não muito quente, mas pronto, quente e eles gostam muito de estar fora, pronto, mesmo no inverno, se está um bocadinho de sol, as pessoas vão lá para fora, e eu não sei se é a minha veia norueguesa, faço igual, mesmo na Universidade de Aveiro, depois quando fiz o doutoramento, lembro-me que às vezes estava só lá fora e as pessoas queriam ficar lá dentro a comer e eu ia lá com o meu tupperware lá para fora comer. E aqui as pessoas fazem isso, pegam numa mantinha, e pronto, e gostam muito de aproveitar quando está bom lá fora. E é isso, tem que, para os dias todos que chove aqui, é preciso aproveitar quando está bom tempo.
Tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido nos Países Baixos. Que música escolhes?
A música que eu escolhi não é propriamente, não tem propriamente nenhuma ligação à Holanda, nem a Delft, mas foi uma banda que eu e o meu marido conhecemos num festival de música em Roterdão, que é aqui ao lado. E entretanto, já, pronto, estamos cá há 3 anos e já fomos a 3 concertos deles e gostamos os dois muito, muito desta banda, então achei que fazia sentido escolher, que é Say My Name dos The Lathams.
Hoje estamos à conversa com a Isabel Berga. Ela é uma antiga estudante da Universidade do Minho, está a trabalhar há cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, 3 anos e um mês, nos Países Baixos. Isabel, para quem não conhece o país ou a cidade até, que sítios é que tu achas que devem ser passagem obrigatória para quem vai até aí?
Sim, Delft é uma cidade muito pequenina. Mas é muito fofa. Há quem diga que parece mini, uma mini Amsterdão, mas com menos turistas. E então acho que é bom, pronto, para passear isto numa manhã ou numa tarde. Dá para ver o centro histórico todo. É muito giro também subir à Igreja Nova, que tem uma vista muito bonita da cidade. E pronto, por isso recomendo isso. E Roterdão fica a 10 minutos de comboio, Haia fica a outros, pronto, outros 10 minutos de comboio. Então há estas três cidades que quase que, pronto, quase parece que é uma cidade porque são tão perto. O comboio quase que mais parece um metro. E pronto, são essas as minhas recomendações para aqui pertinho.
A nível gastronómico, já provaste algum prato típico que aconselhes?
Pois, eles aqui a culinária não são muito famosos. Não há assim muita,
Também é um
não.
bocadinho ingrato comparar, não é, com a culinária portuguesa.
Sim. Não, há assim as Stroopwafels, que são as bolachas típicas assim com caramelo lá dentro, que são muito boas, principalmente compradas no mercado fresquinhas, acabadinhas de fazer. E depois eles também têm as Bitterballen, que são uma espécie de croquete, mas se calhar um bocadinho mais parecida às croquetas espanholas, que depois são assim redondas, pequeninas, e comem aquilo com mostarda. com uma cerveja a acompanhar, num bom dia de sol. Pronto, é melhor do que nada.
Já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar.
Sim, pronto. Alguns conselhos. Acho que sair, pronto, sair da zona de conforto. Acho que foi das coisas pronto, que me trouxe mais vantagens na minha carreira e mais oportunidades. E às vezes pode parecer um pouco assustador, mesmo o conceito de emigrar, não é? Mas se uma pessoa não tentar, também nunca saberá se é para se uma pessoa gosta ou se não. E mesmo se uma pessoa sai do país e vê que não gosta, há sempre a possibilidade para regressar, não é? Eu agora estou aqui, estou há 3 anos e gosto de estar aqui, da minha vida aqui, mas também não digo, não sei, não tenho um plano a 5 anos ou a 10 anos, não sei onde é que estarei, por isso acho que é isso, é também não ter medo de depois, pronto, de experimentar e também de dizer, ok, isto não está a funcionar, vou voltar a pensar o que é que é melhor para mim.
Apesar de não teres um plano, traçado, equacionas um regresso definitivo a Portugal?
É assim, eu digo sempre que pelo menos para a reforma regressarei, mas antes disso não sei. Eu gosto do trabalho que faço aqui, das pessoas que me rodeiam. Comprámos agora uma casinha aqui, por isso acho que pelo menos para os próximos 5 anos, acho que o nosso plano é ficar por cá, mas pronto, depois nunca se sabe, não é? E gosto, claro, adoro Portugal e se surgir uma oportunidade boa, também não digo que não. Acho que prefiro levar as coisas.
Fiquem aberto, não é? Fiquem aberto e logo se vê.
Sim.
Isabel, foi um gosto falar contigo, ter-te aqui no Alumni pelo Mundo esta semana. Obrigada por partilhares connosco a tua experiência.
Muito obrigada, Liliana, outra vez. Foi um gosto.
E assim que faz mais um Alumni pelo Mundo, já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima quarta-feira. Até lá!
Fiz questão da promessa lembrar. Tu jurou minha mão não soltar. E se foi junto dela?
Ei, você não sabe a falta que faz. Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando: ai amor, será que tu divide a dor? Sabe adivinhar meus desejos secretos?
Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo.
Ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado? Você voltando, cruzando.
volta pra tua fuga. Ai, 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 ai. Com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir. Feito cansado com alguém que não vai te sarar. Meu amor, eu vivo no aguardo de ver você voltando, cruzando a porta. Cararará.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.